boas-vindas às senhoras e aos senhores deputados. Em primeiro lugar, dar-vos os vossos parabéns por todas as etapas que foram ultrapassando e para conseguirem chegar a esta sessão nacional. Já estamos um bocadinho atrasados no tempo, vamos apertar um bocadinho a ver se conseguimos recuperar o horário e, portanto, desejo-vos, em meu nome pessoal, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e de toda a Assembleia da República, portanto, mais uma vez, dar-vos os vossos parabéns, desejar-vos votos de uma boa discussão, uma boa apresentação dos projetos, uma boa discussão e depois que consigamos sair daqui com um trabalho positivo e que no final todos estejamos contentes pelo trabalho efetuado. Obrigado. Vou passar aqui a palavra à minha colega.
Muito obrigada. Queria também, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, cumprimentar a vossa presença e, acima de tudo, o trabalho que desenvolveram até aqui. Talvez nunca como agora seja tão importante a clarificação e a explicação de como é que se processam trabalhos legislativos na Assembleia da República. Isto para dizer que, no processo todo o que tiveram, desde a campanha eleitoral que fizeram, na defesa das vossas propostas junto da vossa comunidade, na escola, junto dos vossos colegas, até à validação dessas propostas, que depois são discutidas numa Assembleia Distrital e que aqui chegam com porta-vozes que são vocês, hoje, que são os deputados que representam todo esse universo do ensino básico, que aqui vem junto da Assembleia fazer as propostas que entendem para matérias que são fundamentais para o futuro do mundo e daquilo que pode ser o contributo nacional para ele. Agora vão passar a uma fase muito especial e que tem a ver com, aprovadas que vão ser as medidas na generalidade, todo o trabalho, para além da apresentação que agora vão fazer, tem a ver com aquilo que se passa na especialidade. E o que é isso de especialidade? É na especialidade que os deputados encontram mecanismos de consenso para as determinadas propostas terem a melhor redação e aquela que une a maioria dos presentes. Esse trabalho de especialidade termina com uma votação global final. Só nesse momento é que o processo legislativo está verdadeiramente concluído. Não é fácil o trabalho dos deputados, não é fácil este exercício de tentativa de consensos e esse é o momento de trabalho nas comissões. E, portanto, dizer-vos que é muitíssimo importante esta iniciativa que a 8ª Comissão da Assembleia da República leva a efeito. Ela pretende que tornar mais claro, mais próximo aquilo que é o trabalho do Parlamento, que em democracia é, de facto, o representante, por via indireta, do voto popular e das expectativas e ambições necessariamente todos queremos, cada um com as suas ideologias, tentar encontrar as melhores soluções para o país nas mais diversas áreas. Estamos normalmente distribuídos por área de especialidade, no vosso caso não, porque o tema é conjunto e é discutido em conjunto nas várias comissões até à sessão plenária que depois terão. Por isso desejar-vos uma ótima tarde de trabalho, tal como nós temos tempos, também vocês terão e terão de gerir bem, os tempos são por grupo de parlamentar, que no vosso caso é por distritos, e que eu penso que o Sr. Presidente, em exercício nesta parte, vos irá explicar como é o tempo que têm para a apresentação, o tempo que depois têm para a discussão, que é para fazerem questões aos outros grupos parlamentares e para responderem às questões que vão sendo colocadas. E desejar-vos um ótimo trabalho. Nós estamos aqui para ajudar esse trabalho. A nossa função aqui é ajudar-vos na condução dos trabalhos e na melhor forma de encontrarem soluções, mas o trabalho é vosso hoje durante a tarde como deputados. Bem-vindos.
Ora, então, boa tarde mais uma vez. Portanto, há 5 projetos que vão ser apresentados. Eu vou dar a palavra para começarem a apresentar os projetos por este lado e vou anunciando. Vou-vos pedir o favor que, antes de intervirem, seja agora na apresentação dos projetos, que tenham 3 minutos para cada grupo apresentar o seu projeto, seja depois na discussão, quando tiverem a palavra, portanto, devem pressionar o botão do microfone para abrir a comunicação e para ficar gravado e peço que digam o nome e a escola a que pertencem para depois conseguirmos sintonizar e enquadrar na discussão, ok? Então dou a palavra, começo por dar a palavra então 3 minutos para a apresentação do projeto de Lisboa à senhora deputada Carolina Ferreira.
Só uma questão, tenho de Os três?
Sim.
Ok. Ok. Sou Carolina Ferreira, do Círculo de Lisboa, como já podem ter visto. Vou apresentar agora o nosso esquema, projeto, recomendação. A nossa primeira medida é a utilização da técnica de biorremediação, que consiste no desenvolvimento de métodos de tratamento de águas contaminadas, nomeadamente o derrame de petróleo, efluentes industriais e domésticos, solos contaminados, diversos segmentos industriais e lagoas urbanas. Assim, em conjunto com a técnica do cerco, que geralmente se utiliza para limpar as águas, defendemos a utilização da biorremediação, em que estas são tratadas no local do derrame ou da contaminação, com bactérias, fungos ou levaduras. Esta medida deve visar também a utilização e o estudo da Idionella sacaiensis, uma bactéria que só digere o plástico. A nossa segunda medida consiste na alteração no uso dos sacos de plástico. Os dados indicam que 20% dos peixes consumíveis em Portugal têm microplásticos no organismo. Este facto também afeta o ser humano. Defendemos que os sacos de plástico sejam obrigatoriamente substituídos por sacos de plástico solúveis em água e que não poluam, ou sacos de plástico ou pano de matéria-prima reciclada. Os primeiros são produzidos a partir da pedra calcária, em substituição do petróleo e em contacto com a água. Dissolvem-se em 5 minutos. A nossa terceira medida é incluir nos planos municipais para o ambiente e na Estratégia Nacional Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas medidas concretas que promovam a mobilidade suave e elétrica. Propomos também uma mudança das baterias de lítio dos carros elétricos para baterias de íons de flúor, que possuem uma densidade energética maior, não são inflamáveis e a sua produção é menos poluente. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. E agora, para apresentar o projeto do Distrito de Setúbal, passo a palavra à deputada Maria Inês Guerreiro.
Boa tarde a todos. Eu sou a Maria Inês e sou a deputada porta-voz do Distrito de Setúbal. Como todos vós, venho aqui com um objetivo, que é ajudar a preservar um dos melhores recursos que o nosso planeta tem a oferecer, e foi com esse espírito que foram propostas estas medidas. As alterações climáticas e os seus efeitos nos oceanos têm consequências devastadoras, como a perda de biodiversidade e, inclusivamente, a perda de vidas humanas. E então nós achamos que, ao continuar a apostar na sensibilização das pessoas, podemos evitar uma extinção por ignorância. Também queremos que, atribuindo incentivos à utilização de transportes amigos do ambiente, reduzindo os preços de eletrodomésticos e lâmpadas de alta eficiência e baixo consumo, e também apostando na maior inclusão de garrafas reutilizáveis e biodegradáveis em espaços públicos, podemos evitar e impedir que aconteçam alguns comportamentos que não contribuem para a mudança que queremos ver. Pretendemos inclusivamente que seja feita uma limpeza regular das praias, com apoio de instituições e empresas amigas do ambiente, e que também seja implementado o sistema Biometric Water, que é um sistema que serve como catalisador para o sistema natural de autodepuração, e que consiste na introdução de bactérias que se alimentam dos poluentes e também ar na água. Se tiverem alguma pergunta, coloquem-na, se faz favor. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada Maria Inês Guerreiro. Portanto, as perguntas ficam depois para a segunda parte. Eu alerto que ali ao fundo há um quadro que vai indicando o tempo e têm 3 minutos para apresentar, portanto, vão gerindo esse tempo, não há necessidade de correr muito, vocês fazem essa gestão. Agora passo a palavra para apresentar o projeto Fora da Europa à Sra. Deputada Larissa Gil.
Boa tarde. Nós somos deputados eleitos pelo Círculo Fora da Europa e hoje vamos apresentar-vos o nosso projeto de recomendação. Sabem quando têm muito lixo e acabam por depositá-lo num recipiente comum? Bem, esse lixo nem sempre acaba nos melhores sítios, como num centro de reciclagem, mas sim, na melhor das hipóteses, no aterro sanitário. Aquelas montanhas enormes de lixo que acabam com o ambiente e o habitat de diversos seres vivos. O habitat de diversos seres vivos. Jesus. Acabam por vezes por causa de alguns fenómenos naturais, como tempestades, chuvadas intensas e ventos fortes nos oceanos. Os peixes, por sua vez, ingerem desse mesmo lixo e inserem-no na cadeia alimentar, o que pode causar consequências drásticas para o ser humano, ou seja, nós, e isto trata-se de um ciclo vicioso onde o produtor de lixo transforma-se no seu consumidor, ou seja, o ser humano torna-se numa vítima da sua própria inconsciência cívica e ambiental. E por isso acreditamos que as três medidas que vamos apresentar são de rápida implementação e são eficazes e são boas porque vão fazer a diferença nos oceanos.
A nossa primeira medida é a colocação de redes ou grades nas valas das águas pluviais. Os resíduos que percorrem nas valas, muitas vezes, vão parar nos rios, mares e oceanos. Para impedirmos que este lixo polua os ambientes marinhos, devemos colocar redes ou grades nas valas das águas pluviais. Devemos também retirar o lixo depositado para impedirmos, para não obstruir a passagem de água. O objetivo desta medida é retirar a maior quantidade de resíduos tóxicos que vão para os oceanos.
A nossa segunda medida é celebridades ao serviço da limpeza dos oceanos, que tem como objetivo criar-se uma organização de recolha de fundos através da publicidade. Esta medida pretende recolher fundos através de doadores, ou seja, a publicidade intervém para chamar a atenção de doadores, de maneira que eles ajudem esta causa. Ou seja, o objetivo é comprar máquinas para limpar a fauna marinha, mas a limpeza é dirigida a profundidades não nocivas. Obrigada.
A nossa terceira medida é a criação de um programa público de limpeza das praias em parceria com o Programa de Acolhimento de Refugiados. No âmbito do Programa de Acolhimento de Refugiados, não detentores de mão de obra qualificada, providenciando um salário mínimo e uma remuneração daquele serviço. Concluindo, estas são as nossas medidas. Esperamos colaborar convosco e para um futuro melhor.
Obrigado. Para apresentar o quarto projeto, passo a palavra ao Distrito de Braga, ao seu deputado Luís Correia. Tem a palavra.
Em primeiro lugar, bom dia. Visto que essa é a primeira intervenção do Distrito de Braga nessa comissão, eu gostaria de desejar uma boa sessão de trabalho e gostaria de desejar parabéns a todos que chegaram até aqui. E isso é uma enorme responsabilidade, porque agora representamos a vontade de toda a juventude portuguesa de melhorar o planeta, de salvar o planeta, quisermos colocar nesses termos. E sabemos que uma das formas para alcançar isso é salvar os oceanos, tanto que esse é o tema do Parlamento. Então, apresento nossas medidas. Nossa primeira medida é a aplicação de taxas ao plástico comum e benefícios ao plástico reciclado, com aumento do IVA nos produtos não ecológicos e redução do IVA nos produtos ecológicos, ou seja, amigáveis ao ambiente. Com produtos ecológicos, queremos incluir o plástico reciclado, o plástico solúvel em água e todos os outros substitutos ao plástico comum que possam diminuir o impacto que esses têm na poluição do nosso planeta. Com essa proposta, visamos desencorajar a produção do plástico comum, uma vez que este será mais taxado e, por isso, terá menos procura por parte dos compradores ao longo de toda a cadeia comercial, enquanto as opções ecológicas serão mais acessíveis. É bem simples ver como isso pode melhorar nos oceanos. Toda semana temos, infelizmente, notícias de seres encontrados mortos em praias cheios de plástico nos seus sistemas digestivos, então é autoexplicativo. Nossa segunda medida proposta é que o governo facilite a produção e comercialização de energia de fontes não poluentes e renováveis, tais como hidrelétrica, solar, eólica e de biomassa. No nosso projeto consta o termo energia biodegradável e nós pedimos desculpa, foi uma falha de redação, energia de biomassa, ou seja, proveniente da queima de recursos vegetais que geralmente seriam desperdiçados. E o governo faria isso através de benefícios aos produtores, como, por exemplo, a redução dos impostos. A nossa terceira medida é o reforço da fiscalização dos órgãos competentes sobre as indústrias e empresas, desde a produção ao comércio, para impedir o descarte ilegal de resíduos no ambiente, sobretudo nos rios e nos oceanos. Defendemos que estas sejam mais interventivas e sem aviso próprio, de forma a melhor descobrir as irregularidades no tratamento de resíduos. Não podemos permitir tanta impunidade nesses crimes ambientais. Também defendemos uma inspeção mais cuidadosa dos navios que cruzam os oceanos, sobretudo os petroleiros, para impedir os derrames que representam catástrofes para os ecossistemas marinhos. Por fim, nossa quarta proposta baseia-se no aumento e aceleração do processo de criação de áreas marítimas protegidas, a fim de impedir a extinção da fauna e da flora marinha e degradação dos ecossistemas. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Agora, para apresentar o último projeto, o Sr. Deputado Rafael Caldas, de Viana do Castelo. Tem a palavra.
O meu nome é Rafael Caldas, sou o porta-voz do Círculo de Viana do Castelo. Antes de mais, gostaria de cumprimentar a todos aqui presentes e passo a explicar as medidas. A nossa primeira medida visa realizar ações de formação, palestras sobre a consequência que os plásticos e outros resíduos trazem aos mares e oceanos, dirigidos aos diferentes grupos etários e todo o meio escolar, promovidos pela escola com a colaboração de especialistas, pois acreditamos que com uma maior sensibilização toda a comunidade poderá alterar os seus comportamentos e que, consequentemente, trará benefícios a curto, médio e longo prazo. A nossa segunda medida visa alterar a legislação portuguesa no sentido de diminuir a produção e a comercialização de produtos que contenham microplásticos. Nossa terceira e penúltima medida visa promover o financiamento de estudos para o desenvolvimento de produtos que destroem os plásticos nos mares e oceanos, tendo em conta a estimativa de que, em menos de 10 anos, existam 250 milhões de toneladas de plásticos nos oceanos, acreditamos que deveríamos centralizar verbas para desenvolver produtos para erradicar os mesmos. Finalmente, visamos promover o financiamento para a aquisição de barcos especializados na recolha de lixo marítimo e a criação de empresas que os utilizem. Se não tomarmos medidas, estima-se que até 2050 poderá haver mais plásticos do que peixes no mar, e isso é preocupante, o que nos leva a acreditar que deveríamos investir fortemente neste tipo de financiamento. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Portanto, terminada a apresentação dos projetos, vamos agora passar à discussão dos mesmos. Portanto, cada grupo tem 5 minutos para a discussão sobre os projetos que acabámos de ouvir. Vocês farão a gestão destes 5 minutos, portanto podem falar apenas um ou então falarem todos, conforme optarem, sendo que quando forem aos 4 minutos eu dou um sinal para terem atenção que falta mais um minuto para vocês terminarem. Ok?
Podem usar tudo uma vez ou ir...
Portanto, vocês podem usar o tempo todo de uma vez, se pretenderem intervir num projeto mais tarde, portanto ficam com esse crédito de tempo. Chegando aos 4 minutos, eu aviso. Ok? Tudo entendeu? Então estão abertas as inscrições para quem se começarem, quem quiser abrir o debate, faça o favor de se inscrever.
Eu peço desculpa, vejo que estão todos assim um bocadinho renitentes. Esta é a parte em que podem questionar os outros grupos parlamentares respeitantes às medidas que propuseram, fazer vincar alguma medida que não tenham colocado na devida forma na primeira intervenção e usar como respostas depois a quem vos colocar questões. Esta é a parte da discussão, da especialidade de cada medida apresentada. Quando têm dúvidas relativamente a outras propostas apresentadas, é este o período para fazerem, para se esclarecerem, para depois podermos votá-las, não é?
Boa tarde, o meu nome é Nuno Afonso Barbosa, do Círculo de Lisboa. Eu gostaria de perguntar ao Círculo de Fora da Europa, relativamente à vossa primeira medida, como é que garantem que essa grade ou rede impede os plásticos e não obstrui a passagem aos seres vivos? Muito obrigado.
Um pequeno à parte. Portanto, se pretender, se alguém, vocês têm que se inscrevendo, por exemplo, se mais ninguém se inscrever, podem querer colocar outra pergunta sobre este projeto e, portanto, depois podem optar por responder a todas. Se ninguém se inscrever, conforme se vão escrevendo, vão dando a palavra e, se mais ninguém se inscrever, dou a palavra para poder responder.
Eu entendo a tua pergunta, mas como nós dissemos, as redes ou grades vão ser retiradas regularmente, o lixo, por isso não vai obstruir a passagem dos peixes e a água. E se quiseres perguntar quem é que vai realizar esse trabalho, há vários tipos de pessoas que podem realizar esse trabalho. Pode ser voluntariado, pode ser pessoas que estão nas prisões, que querem ajudar, pode ser trabalho comunitário, pode ser pessoas da rua que querem ganhar a vida. Então, eu acho que há muitas pessoas que podem ajudar a realizar esse trabalho e não vai ser um problema isso.
Obrigado, Sr. Deputado. Mais inscrições?
Nós queríamos perguntar ao Círculo de Braga.
Diz o círculo, o nome, okay. E o círculo de onde estás.
Nós pertencemos ao Círculo de Setúbal. Eu chamo-me André Macedo. E queríamos perguntar ao Círculo de Braga de que maneira querem acelerar o processo de criação de áreas marinhas protegidas.
Mais alguma inscrição? Fora da Europa, tem a palavra.
Nós somos do Círculo Fora da Europa e temos uma questão para o Círculo de Braga. Como é que vocês vão fiscalizar os navios petroleiros e carregueiros, sabendo que existem centenas de milhares de barcos que percorrem o oceano, e será que a fiscalização não irá influenciar a economia do país e a sua estabilidade? Obrigada.
Para responder, tem a palavra o Círculo de Braga.
Aproveitaremos para responder primeiro à questão colocada pelo Círculo de Fora de Braga. A nossa ideia no aumento à fiscalização a esses tipos de navios é que quando esses navios aportarem, eles têm que fazer alguns processos legais, aportar o país. E nós propomos que, pelo menos no básico, no que toca a... por exemplo, contenção de combustível ou então local para onde os resíduos do barco vão, esses sejam melhor avaliados para impedir derrames, para tentar prevenir catástrofes, para que eles não circulem pelos oceanos sendo tão perigosos, sendo uma bomba relógio para os ecossistemas. É isso que planejamos.
Sou do Círculo de Setúbal e queria fazer mais uma vez uma pergunta ao Círculo de Braga, porque eu não sei se me escapou alguma coisa e peço desculpa se escapou, mas eu não, pelo menos, me senti esclarecida a ouvir a resposta colocada pelo Círculo Fora da Europa. Se pudessem esclarecer e entrar mais em detalhe como é que planeiam fiscalizar, agradecia. Obrigada.
Bem, como já foi dito, quando os barcos aportam, é necessário preencher alguns requerimentos legais. Os barcos não podem aportar livremente nos navios, livremente nos portos dos países. E por isso, nessas paragens, defendemos que os navios deveriam ser sempre regularizados, porque de vez em quando é uma falha aparente, é uma falha óbvia, só que os donos de navios não se sentem motivados a consertá-los, simplesmente porque não se importam em poluir. E muitas vezes pode afetar, claro, afeta o oceano, que é um bem comum de todos os países, mas também pode afetar Portugal. Imagine, por exemplo, que um navio desses prejudicado, danificado visivelmente, consegue sair, mas mal sai na zona econômica portuguesa, tem um derrame de petróleo, afeta ecossistemas, prejudica todo o sistema de pesca e é uma catástrofe. Por isso, nós defendemos que esses navios sejam inspecionados ao portar em Portugal.
Obrigado, Sr. Deputado. Agora tenho a palavra para intervir o Sr. Deputado do Círculo de Viana do Castelo.
Boa tarde, sou o Deputado do Círculo de Viana do Castelo e gostaria de interpelar o Distrito de Braga relativamente à segunda medida. Em março de 2017, Portugal produziu energia eólica suficiente para alimentar o país durante um mês. Portanto, consideramos que a medida já está a ser posta em prática, logo não seria tão necessária. Obrigado.
Não sei se, se quer responder, se percebeu a pergunta. Tem a palavra, então.
Sim, realmente Portugal já produz bastante energia eólica, porém, se temos um potencial de energia renovável, energia limpa, tão imenso, por que não já mirar, assim como países como a Holanda, para os 100%? Por que já não pensar num país totalmente à base de energias não poluentes e limpas? Talvez seja um pouco sonhador? Sim, mas de algum lugar tem que vir um incentivo. E nós acreditamos que, por exemplo, através de ação governamental, o país possa investir mais em energia eólica, em energia hidroelétrica e energia solar. Temos espaço, temos as condições. É um país abençoado no que toca a isso. Basta nós começarmos a pensar seriamente nisso. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o deputado do Círculo de Aveiro. De Aveiro.
Gostaríamos de questionar o Círculo de Braga em relação à primeira medida. Até que ponto é que a utilização do plástico reciclado se tornará sustentável? Nem todo plástico pode ser reciclado e, ao ser reciclado, a sua transformação formará substâncias nocivas ao meio ambiente e à saúde pública. Além disso, é um gasto de energia, de recursos naturais e são libertadas imensas substâncias nocivas ao ambiente. Assim sendo, porquê que não se investe no vidro, um produto mais sustentável e ecológico?
Posso ter uma pergunta?
Mais alguma inscrição? Setúbal, não é?
Sim. Rita, sou do Círculo de Setúbal e queria fazer uma pergunta ao Círculo de Viana do Castelo. Vocês, na vossa segunda medida, alegam ao regulamento ou à alteração da legislação para a diminuição dos produtos com microplásticos. Que produtos seriam utilizados para substituir os microplásticos?
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra para responder o Sr. Deputado Viana do Castelo.
Alguns exemplos dos produtos que pretendíamos substituir e diminuir a produção, como já podem ter em mente, sacos de plásticos, onde contém bastante microplástico. E se conseguíssemos substituir, talvez conseguiríamos evitar outros problemas que trazem, por exemplo, para a nossa saúde. Foi feito um estudo recentemente e encontramos microplásticos em alguns alimentos, como mel, algumas bebidas como cerveja e água da torneira. E era esse o nosso grande objetivo. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado.
Queria me inscrever do Círculo Eleitoral de Setúbal mais uma vez sobre esta questão ao Círculo de Viana do Castelo. Eu não senti que a pergunta fosse respondida toda, uma vez que a pergunta foi que substituiriam esse microplástico pelo quê? Materiais concretos. Obrigada.
Dou a palavra ao Sr. Deputado de Aveiro. Tem a palavra.
Boa tarde. Queria saudar todos os presentes nesta sala e também dirigir-me aos deputados de fora da Europa, Setúbal e Lisboa, acerca das suas medidas sobre as praias e, no caso de Lisboa, sobre a biorremediação. Não será melhor atuar logo na origem do problema e não na parte final, visto que é muito mais difícil, diria até impossível, atuar na parte do fim do problema dos oceanos. Obrigado.
Obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado do Círculo de Lisboa.
Eu sou o Pedro Soares, do Círculo de Lisboa, e sim, é muito importante atuar na origem do problema, mas de tanto plástico que há no mar, acho que resolver a origem do problema não vai fazer com que o plástico saia de lá, e de alguma maneira ele tem de sair, senão vai continuar lá a matar peixes e envenenar as nossas cadeias alimentares. Por isso, sim, eu acho que seja importante a biorremediação, caso contrário, o plástico vai estar lá até demorar os seus milhares de anos a decompor-se no mar. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sou deputado Viana do Castelo para dar as respostas.
Relativamente ao, à pergunta colocada pelo Círculo Eleitoral de Setúbal, gostaríamos de entender as coisas, porque vou dar um exemplo bastante pertinente. Nos Estados Unidos já se utiliza, já se utiliza há muito tempo sacos de plástico, de papel, e consequentemente iríamos diminuir logo se substituíssemos. E outro exemplo bastante pertinente é que no Brasil já se utilizam palhinhas de vidro em vez de plástico e bambu também. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Mais alguma inscrição?
Do Círculo Eleitoral de Setúbal. Para responder à questão colocada pelo Círculo de Aveiro, queríamos dizer que, sim, é importante intervir no processo inicial, sim, mas também ainda existe muito lixo nas praias. Na minha área existe lixo nas praias. Eu às vezes não quero ir àquelas praias e é nessa vertente que ainda temos que atuar, porque ainda não o vejo a ser feito, pelo menos de forma eficaz e suficiente. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada do Distrito de Aveiro.
Gostaria então de falar só mais um pouco então ao vosso círculo e ao de Lisboa, pois apesar de devemos também intervir no final, neste momento o nosso maior objetivo é efetivamente acabar com o plástico nos oceanos. Só depois é que eu acho que é importante retirar tudo o que há. Neste momento temos que parar, porque se nós apenas o recolhermos e não deixarmos de o criar em si, vamos continuar com o mesmo problema e vai ser um ciclo vicioso. Gostaria então também de questionar o Círculo de Setúbal em relação à sua primeira medida, pois achamos que é uma medida, uma junção de várias medidas e gostaríamos que explicassem melhor. Em relação também à segunda medida do Círculo de Setúbal, achamos que ela terá pouco impacto por ser executada apenas nas escolas e nos organismos públicos. Posto isto, porquê executar esta medida só nestes organismos e não em todo o país? Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Agora passo a palavra ao Círculo Braga. Ao Sr. Deputado do Círculo de Braga.
Em primeiro lugar, gostaria de responder à pergunta feita pelo Círculo de Aveiro. Sim, o vidro é um produto mais ecologicamente sustentável do que o plástico, porém não pode substituir o plástico de todo. Em muitas situações, só se pode usar plástico. Para dar um exemplo bem banal, um jogo de futebol. Não é muito inteligente levar coisas de vidro para um jogo de futebol, considerando os possíveis acontecimentos nas arquibancadas. Mas tem muitos outros. Por exemplo, o plástico é muito usado por ser um produto muito versátil. Ele é rígido, mas ele também é maleável. Ele aguenta peso, mas ele é maleável a ponto de se virar qualquer coisa. Por isso que usamos até hoje. E quanto à reciclagem? Sim, a reciclagem é um processo industrial, libera gases de efeito estufa, porém a produção de plástico também libera. E a reciclagem tem vantagens, tais quais não utiliza mais petróleo, porque o petróleo é um recurso finito e temos que usá-lo sabiamente, gera emprego, a reciclagem é um ramo da indústria, e gasta menos do que a nova produção, porque já temos a matéria-prima, como eu já disse, o petróleo. Não temos que andar a extrair mais petróleo, além de gerar menos lixo e dar um destino ao lixo que já foi gerado. Obrigado. Ah, desculpa. Também gostaríamos de pedir um esclarecimento ao Círculo de Setúbal sobre a implementação do sistema Biomatrix Water. Como pretendem implantar esse sistema, aonde, e poder explicar melhor o fim do sistema, a finalidade? Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. E agora tem a palavra o deputado pelo Círculo de Lisboa.
Bem, eu sou o Pedro Soares, do Círculo de Lisboa, e eu queria responder à intervenção feita pelo Círculo de Aveiro, acho eu.
Sim.
Então, pensamos da seguinte maneira. Eu sei que é muito importante prevenir que o plástico vá parar ao oceano. Mas tirar o plástico que já lá está também é muito importante. Imaginemos num hospital, vão lá pessoas doentes. O que é que vamos fazer? Vamos cuidá-las ou vamos vaciná-las e vacinar toda a população e esperar que a população que está doente morra e que apenas previnamos os que estão saudáveis de não ficarem doentes? Se já há um problema, é preciso ser resolvido e aí depois iremos prevenir que volte a acontecer. É necessário tirar os plásticos que já estão no oceano, porque eles sim estão a fazer o mal agora e não os que podem vir. Para além disso, o nosso projeto de recomendação vai ter vários, muitos lugares para várias medidas que podem compreender depois a prevenção. Por isso, uma medida que fale de remediação não tem de ser excluída por falar exclusivamente de remediação. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Leiria, Distrito de Leiria, de Viseu, e os convidados ainda disponham do tempo todo. Se quiserem intervir, portanto, façam favor de se inscrever. A palavra ao Sr. Deputado de Setúbal.
Eu acho que foram vocês que fizeram a pergunta à nossa segunda medida, não foi? Bom, eu, para já, eu compreendo perfeitamente a vossa pergunta. Porquê nas escolas? Mas é uma resposta muito simples. Nós hoje estamos todos aqui reunidos para definir qual é que vai ser o nosso futuro. E, na realidade, nós é que somos o futuro, porque nós somos jovens. E é verdade que também é muito importante nós sensibilizarmos os adultos e os mais velhos, mas eles sempre foram educados a poluir. Eles não tiveram essa preocupação tão grande como é sentida nos dias de hoje, como nós temos, porque só nos dias de hoje é que as suas ações se estão a fazer sentir. E nós achamos que é mais importante educar as crianças nesse sentido, para que elas não venham a poluir e se juntem todas, como nós estamos aqui a fazer hoje, do que, por exemplo, corrigir noutros sítios que possam vir a ter menos impacto naquilo que é o futuro do nosso país.
Obrigado, Sr. Deputado. Agora passo a palavra à Sra. Deputada do Distrito de Setúbal.
Sim, eu queria responder à questão colocada pelo Círculo de Braga em relação à Biomatrix Water. E a questão é a seguinte: este processo é normalmente implementado em sítios como rios, lagos, mas se for esse o caso, provavelmente pode ser implementado em maior escala. Agora, qual é o objetivo em si? O objetivo é acelerar o processo natural de autodepuração, um processo que seria naturalmente, como já referi, feito, mas acelerá-lo serviria como um catalisador através das bactérias que se iam alimentar dos poluentes. Esses poluentes seriam digeridos e, portanto, haveria uma redução significativa da poluição desses rios, lagos ou outros sítios onde este processo fosse implementado. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. A palavra à Sra. Deputada do Distrito de Aveiro.
Mais uma coisa em relação ao Círculo de Setúbal, penso que não ouviram, foi em relação à vossa primeira medida. Nós achamos que ela engloba várias medidas conjuntas e que não tem algo definido. Queríamos pedir que explicassem melhor. E em relação ao que responderam, devido à nossa questão sobre a vossa segunda medida, sim, é importante educar os mais jovens. Contudo, também é igualmente importante reeducar as outras pessoas, pois temos que agir rapidamente, onde o tempo está-se a passar e as consequências estão já a ser devastadoras. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado do Distrito.
Obrigada. Para responder, eu tenho uma opinião ligeiramente diferente daquela do meu colega e, por ser do meu círculo, não é por isso que vou ficar calada e deixar a minha opinião de parte. Eu considero que sim, também é importante reeducar aqueles que foram educados de uma forma que talvez não fosse tão ecológica e que não tivesse em conta os problemas das nossas gerações atuais e daquelas que irão vir. Concordo plenamente com aquilo que disseram. Agora, em relação à outra questão que colocaram sobre a primeira medida, o que eu tenho é que dizer é sim, acaba por ser um misto de medidas, todas elas consideramos importantes e foi por isso que houve uma alteração na sessão distrital que as englobou. Achámos que todas eram relevantes para o tema e para esta mudança que queremos ver feita e por isso queria acrescentar e frisar que sim, é importante reeducar, mas também é importante começar de novo. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. E para terminar o tempo de Setúbal, tem a palavra o Sr. Deputado.
Eu queria só voltar a referir a pergunta que tinha feito ao Círculo de Braga, pois ainda não foi respondida, que é a seguinte: de que maneira pretendem acelerar o processo de criação de áreas marinhas protegidas.
Obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Distrito de Braga.
Respondendo à pergunta imposta pelo Círculo de Setúbal, desculpa, não anotamos, mas o que gostaríamos de fazer seria incentivar a pesquisa nas zonas oceânicas para ver quais são as de maior importância e tornar mais fácil, tornar menos burocrático o processo de proteção, para que assim não haja extinção de espécies e danificação da fauna e flora marinha. Aproveitamos para fazer um comentário sobre a terceira questão da terceira proposta do Círculo de Lisboa. Nós consideramos uma proposta muito interessante, o plástico solúvel que foi agora testado por empresários chilenos realmente parece muito promissor, porém ele, por enquanto, ainda não é comercializável. Logo, não podemos ainda fazer nenhuma proposta sobre incluí-lo no país. O mesmo vale para as baterias de íons de flúor. Ainda estão sendo testadas as baterias pelas empresas, se não me engano, a Honda está utilizando, então, por enquanto, ainda é um projeto e não uma realidade. Porém, admitimos que é sim uma proposta muito boa, mas gostaríamos de acrescentar que não a mobilidade elétrica é importante, mas não é eficaz se a gente não garantir que a eletricidade que abastece esses carros não vem de fontes limpas. Não adianta usar uma bateria de carro se a energia que... Não adianta usar bateria se a energia que carrega essa bateria vem, por exemplo, da queima de petróleo. Não faz sentido. Então, gostaríamos de levantar esse ponto.
Obrigado, Sr. Deputado de Braga. Também acabou de esgotar o seu tempo. Viana. Passo a palavra à Sra. Deputada do Distrito de Viana.
Bem, boa tarde a todos. E eu gostaria de instar o Círculo Eleitoral de Leiria quanto às suas à sua primeira e terceira medida. Bem, relativamente à primeira medida, eu gostaria de saber se as empresas passariam a ter estes comportamentos unicamente devido ao incentivo fiscal e não devido à situação em que se encontra o planeta. E também, se a bonificação deixasse de existir, os comportamentos também deixariam. Por fim, na terceira medida, vocês referem a fiscalização efetiva das zonas costeiras com controle sobre despejos de navios e esgotos. Se calhar vocês não pensaram na questão de que os despejos não são feitos só na zona costeira, e sim também em alto mar. E aí a vossa medida já não inclui a fiscalização nessas zonas. Obrigada.
Senhora Deputada, só para esclarecer, se não percebi bem, disse questionar o de Leiria.
Sim.
Mas o de Leiria não apresentou o projeto, portanto terá que ser outro distrito. Não será o de Leiria que está em discussão nesta sala. Portanto, nesta sala está o projeto de Lisboa, Setúbal, Fora da Europa, Braga e Viana do Castelo.
Aqui.
Não, Leiria tem o tempo da discussão dos projetos que estão em discussão. Portanto, há 5 projetos que estão em discussão e eu disse era que Leiria, o Distrito de Leiria e os convidados e Viseu têm o tempo, que são os 5 minutos da discussão dos projetos que estão em discussão nesta sala.
Mas ele estava a fazer perguntas a Leiria.
Conseguiram perceber?
Portanto,
os projetos que estão em discussão aqui são os 5 projetos que foram apresentados no início. Portanto, que eram os tais 3 minutos a cada um para apresentar o projeto. Depois, há 5 minutos a cada distrito para discutir os projetos que vão ser votados nesta sala, que são estes 5. Portanto, essas perguntas ao de Leiria foram apresentadas, ficámos com elas, mas se responder rápido, mas esse projeto vai ser votado noutra sala, que não esta. Mas para se Leiria estiver na disponibilidade para poder esclarecer, tenha a palavra. Entretanto, enquanto Leiria vê a resposta que pode dar e se dá ou não, eu passo a palavra ao seu deputado fora da Europa.
Eu gostaria de referir a palavra ao distrito de Setúbal. Nós temos uma dúvida quanto à redução de utilização de produtos provenientes da queima de combustíveis fósseis. Ao realizar isso, isso significa que vão reduzir a produção de combustíveis fósseis? E se forem, e se fizerem isso, quais vão ser os incentivos das empresas que a produzem, os produzem?
Obrigado, Sr. Deputado. E agora, para intervir, tem a palavra o Sr. Deputado do Distrito de Lisboa.
Do Distrito de Lisboa, respondendo à questão do Distrito de Braga, exatamente por nós termos noção que os carros elétricos com as baterias de lítio, o lítio e a sua extração é altamente poluente, é por isso que propomos que se troque, que haja uma substituição das baterias por baterias de flúor. Portanto, como é referido no nosso projeto, tem uma densidade energética menor, não são inflamáveis como o lítio e a sua produção é muito menos poluente do que o lítio. Inclusive, esta foi uma medida que foi trazida de outra escola do distrito, portanto não fazia parte do projeto inicial, mas que achámos bastante interessante, visto que já que houve tanta publicidade aos carros elétricos por não usarem combustível, teoricamente seriam mais amigos do ambiente, mas a realidade é que não é. Portanto, por isso mesmo, a bateria de flúor resolveria, pelo menos, o problema da produção e da extração do hídrio. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. E agora tem a palavra o Sr. Deputado Distrito de Aveiro.
Boa tarde, outra vez. Então, gostaríamos de questionar o Círculo de Lisboa em relação à sua segunda medida, pois identificámos dois problemas. Um, o gasto de recursos naturais e da própria rocha e o facto de que, caso chova, os sacos iriam dissolver-se. Assim sendo, porque é que não apostam nos sacos de papel ou de outros materiais que não se dissolvam, não gastem recursos naturais, mas que sejam também um bom partido na área do ambiente? Sobre a resposta que Braga nos deu em relação ao vidro, ele era apenas um exemplo. Existem também outros materiais, como Tetra Pak, que seria uma boa opção para os campos de futebol, que foi o exemplo que deram. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra então ao Distrito de Leiria. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito boa tarde a todos aqui na sala. E nós gostaríamos de questionar o Circuito de Lisboa. Como Portugal é o sexto país com mais energia mais cara da União Europeia, não vos parece que a mudança para a mobilidade elétrica tem de ser acompanhada por benefícios fiscais à geração doméstica de energia para compensar o aumento de consumo derivado da aquisição de veículos elétricos? Deste modo, evita-se o aumento da importação e dos preços. Obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Distrito de Lisboa, para responder agora. Mais alguma inscrição? Distrito de Viseu e os convidados ainda não usaram a palavra. Se quiserem usar a palavra para fazer algum comentário aos projetos ou alguma questão, se puderem escrever. Tem a palavra, Sra. Deputada do Distrito de Viseu.
Sou Beatriz, deputada do Círculo de Viseu. Queria fazer uma questão ao Círculo de Viana do Castelo sobre a terceira e quarta medida. Não estou a ver a diferença entre as duas medidas. Acho que o significado das duas, o que querem dizer as duas medidas, acho que é a mesma coisa. Poderiam esclarecer?
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado de Viana do Castelo.
De certo, foi um equívoco na sessão distrital e nós apercebemos-nos desse erro, porque
No início, as medidas quando dizem promover o financiamento de estudos, na terceira e na quarta também para a investigação, contribuir, etc, etc, eu decidi cortar essa parte e só apresentar a segunda parte da quarta medida, como fiz posteriormente. E é isso. Obrigado.
Obrigado pelo esclarecimento, Sr. Deputado. Mais alguma inscrição?
Podem passar uns para os outros, não é? Aqueles que não usam.
Portanto, é assim. E sendo anormalmente que isto pode acontecer, como há grupos que ainda não usaram o tempo e outros que está a sobrar, pode ceder o tempo de uns a outros. De qualquer das formas, também para terem noção disso, uma das principais dificuldades que os grupos parlamentares têm, quer em plenário, quer nas comissões, é precisamente a gestão do tempo. Ou seja, a gestão do tempo é do mais importante que há na discussão, porque se gastarmos o tempo a seguir não temos como rebater, seja mais ou menos importante aquilo que teríamos para dizer. Portanto, já há algo que Setúbal e Braga já aprenderam, e os outros aprenderam também, não é? Esse, Setúbal e Braga, porque já esgotaram 5 minutos, mas excepcionalmente tem mais 30 a 40 segundos para poder responder.
Também queria, não sei se há alguma pergunta.
Mas, no entanto, vai aguardar um bocadinho, porque tem a palavra agora a senhora deputada do Círculo Fora da Europa.
Senhor Presidente de Mesa, eu tenho uma dúvida. Será que nós podemos fazer uma pergunta acerca de uma medida que eles não mencionaram cá? Por exemplo, o Círculo de Lisboa tem uma terceira medida que nós temos uma dúvida. Podemos questionar? Nós temos uma dúvida por causa do Círculo de Lisboa, que é... quais são as vantagens da utilização de... Quais são as vantagens dessa substituição, ou seja, a substituição referente às baterias de lítio? Quais são as vantagens dessa substituição para os oceanos? Obrigada.
Tem a palavra o Sr. Deputado do Distrito de Lisboa.
Eu sou o Pedro Soares, do Círculo de Lisboa, e respondendo às perguntas feitas em relação às baterias, a bateria de lítio, o lítio faz parte de um grupo de elementos que é muito reativo com a água, ou seja, a sua extração tem de ter muitos cuidados e é muito poluente mesmo, o que acabará por causar alterações climáticas que influenciarão diretamente os oceanos. Mas mesmo que não seja esse o caso, uma bateria de lítio só por si já é poluente, porque se for parar ao mar faz a tal reação e há uma combustão e pronto. Acontece que a bateria de flúor não é tão poluente, não é tão deitada fora porque dura mais. E falando também da questão económica, como não tem de ser substituída tantas vezes, acaba por ficar mais económico e o preço do carro baixaria.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra então ao deputado do Distrito de Setúbal para fazer a observação. É a palavra, Sr. Deputado.
Em resposta à pergunta colocada pelo Círculo Fora da Europa, creio que já tínhamos esclarecido que não era um impedimento ou que separasse totalmente a produção desses combustíveis fósseis, mas sim visar a sua redução através das medidas listadas a seguir. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Mais alguma inscrição? Tem a palavra então, Sr. Deputado.
Respondendo à pergunta que nos foi feita há bocado em relação aos sacos que se dissolvem em contacto com a água. Portanto, a questão da pedra calcária seria um efeito colateral que não podemos evitar, portanto, mas seria um mal menor na questão de menos poluição. Na questão dos sacos se dissolverem com a chuva, o saco dissolve-se com a água, mas não se dissolve assim tão facilmente. Precisa de ser mergulhado. E a partir do momento em que está mergulhado, só com agitação é que ele se dissolve. Não é com... Mesmo que esteja alguma chuva, não será por aí que o saco se dissolverá. Obrigado. Carolina.
Sou a Carolina Ferreira, do Círculo de Lisboa, como já sabem. Queria aqui fazer uma questão ao Círculo de Viseu em relação à segunda medida. Quando falam aqui de aplicar coimas às empresas que lançam poluentes, nunca vos passou pela cabeça que as grandes... Eles quê? Eles chegaram a apresentar projeto?
Distrito de Viseu não apresentou o projeto nesta sala. Portanto,
ah, ok. Então, obrigado.
A discussão será na outra sala. Obrigado. Tem a palavra o seu deputado convidado.
Boa tarde, sou o Telmo e queria fazer uma pergunta ao Círculo de Viana do Castelo, da segunda medida. De que produtos é que se referem? Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Viana do Castelo, para responder.
Nós anteriormente já tínhamos respondido a essa pergunta, mas volto a referir. Como nos Estados Unidos já utilizam sacos de plástico, de cartão, papel, e nós poderíamos substituir cá em Portugal, como já se fazem noutros países, e no Brasil, por exemplo, as palhinhas de plástico, substituí-las por palhinhas de vidro, que seriam mais económicas. Económicas não, mas seriam melhores para o ambiente. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Mais alguma inscrição? Não havendo mais inscrições, passamos então à votação dos projetos. Portanto, a votação será apenas quem vota a favor. Aqui também é uma novidade em relação às comissões e ao Parlamento, é que não há votos contra nem há abstenções aqui, só contabilizamos os votos a favor. E vamos pôr à votação...
Podem votar mais que um.
Vamos pôr à votação os projetos, portanto, podem votar em todos, aqueles que acharem, portanto, podem votar em mais do que um, e o que ficará para discussão depois na segunda parte será o projeto mais votado. Portanto, vou pôr à votação e eu peço que levantem o braço e que depois aguardem um bocadinho para dar tempo para os contar. Portanto,
qual é o ciclo primeiro?
Portanto, o primeiro projeto que vou pôr à votação vai ser pela ordem que foi apresentada e vou pôr à votação o projeto do Círculo de Lisboa. Quem é que vota a favor? Quem vota a favor do projeto do Círculo de Lisboa, peço o favor de levantar o braço e manter o braço no ar.
Contou agora 27, sim.
Portanto, ponho agora à votação o projeto apresentado pelo Distrito de Setúbal. Quem vota a favor, que levante o braço, por favor. Obrigado, Srs. Deputados. Ponho agora à votação o projeto apresentado pelo Círculo Fora da Europa. Quem vota a favor, que levante o braço, por favor. Agora à votação, o projeto apresentado pelo Distrito de Braga. Quem vota a favor, que levante o braço. Obrigado, Srs. Deputados. E agora a votação do projeto apresentado por Viana do Castelo. Quem vota a favor, que levante o braço, por favor. Portanto, finalizada a votação, o projeto que passa para a segunda parte, portanto, para outra discussão na especialidade, será o projeto apresentado por Lisboa, teve 27 votos a favor. O projeto apresentado por Setúbal teve 19 votos a favor, fora da Europa teve 15, Braga teve 10 e Viana do Castelo teve 13. São todos projetos vencedores, mas apenas um vai passar para a discussão a seguir. Na discussão a seguir, portanto, podem apresentar até duas alterações, até duas alterações a este projeto, portanto, sendo que a alteração proposta poderá ser para eliminar um dos pontos, para emendar ou para acrescentar.
No final tem que ficar três, não é?
Não, no mínimo três, máximo cinco. Portanto, só podem eliminar uma. Só pode apresentar.
Portanto, sendo que no final, portanto, na alteração que propõem, o mínimo que tem que ficar do projeto serão três, portanto, nunca podem eliminar mais do que duas, e acrescentar, também não podem acrescentar para ultrapassar o número de cinco. Portanto, o projeto de Lisboa. Portanto, eu peço a atenção outra vez.
Nós vamos distribuir.
Eu peço a atenção outra vez. Nós vamos distribuir um formulário.
Desculpa lá, silêncio, desculpa lá.
Peço atenção. Nós vamos distribuir um formulário em que esse formulário será utilizado para fazer estas alterações, portanto, de acrescentar, eliminar ou alterar, sendo que o projeto vencedor é o projeto de Lisboa, portanto, tem três tópicos, este é o base. Portanto, destes três tópicos, a eliminar um destes tópicos tem que se acrescentar outro, porque no final tem que ficar um mínimo de três, não é? E acrescentar, poderão ser acrescentados até mais dois, portanto, sendo o máximo de cinco, e as alterações que vocês podem colocar, cada grupo pode colocar, serão alterações tendo por base o vosso projeto, portanto, alguma coisa do vosso projeto ou de outro que achem que deve ser englobado aqui e que não está, e portanto podem propor, e depois de todas as propostas que forem feitas, serão selecionadas e votadas depois aquelas que podem incluir ou alterar neste projeto ou não. Terão cerca de 10 minutos para fazerem essa alteração, portanto, para discutirem entre vocês as que podem propor ou não. Faça o favor.
Os movimentos que nós fazemos têm, os aditamentos neste caso, eles vão ser das medidas desta comissão ou podemos integrar medidas de outras comissões?
Desta.
Obrigado.
Portanto, as medidas serão as desta comissão, portanto, é os projetos desta comissão que estão em discussão, porque os outros estão discutidos noutras salas e corríamos o risco de duplicar as ações. Portanto, serão votadas neste projeto. Os projetos que foram apresentados, portanto, podem ser feitas alterações, admissões ou retiradas dos projetos aqui.
Quantas propostas de alteração cada círculo pode apresentar?
Portanto, cada círculo pode apresentar duas.
Está aqui.
Pode apresentar no máximo duas propostas.
Eu peço... peço imensa desculpa. Então, está interrompida a sessão por 10 minutos para poderem então negociar entre grupos parlamentares as vossas sugestões com a proposta base que têm agora à vossa frente, que é de Lisboa, e daqui a 10 minutos têm de ter escritas as propostas para poderem ser discutidas e os serviços vão distribuir os formulários onde elas têm de ser apresentadas. Está bem? Muito obrigada.
Um pormenor, podem apresentar duas propostas, mas de retirada, portanto só uma é que pode ser de retirada.
Onde é que eles vão?
Ao Prof. J.
Quem é o Prof. J? Ah, ok.
Não.
Não?
Não.
Obrigado.
Não,
Álvaro.
Oh.
Então.